Obrigada pela sua pergunta. Em primeiro lugar, só para vos esclarecer, refere uma auto-atribuição de bónus. Ninguém faz esta auto-atribuição dos bónus. Portanto, a atribuição de bónus são determinados pelo Comitê de Remuneração e são atribuídos aos membros do Comitê Executivo, o Comitê de Remuneração, que eu presidi com mais dois membros. Portanto, não há nenhuma autoavaliação ou nenhuma auto-atribuição ou as componentes salariais igualmente. Portanto, o Dr. António Ramalho não determina o seu próprio bónus nem determina também o seu salário fixo. O segundo ponto tem a ver com a interação relativamente às remunerações com o Banco Central Europeu, com o Banco de Portugal, a entidade reguladora e, nesse caso, a DGCOM, exatamente devido às políticas de remuneração e os compromissos. Eu gostaria de salientar que uma das principais políticas que são necessárias estarem implementadas a pedido dos reguladores foi e incluir uma política de remuneração. Achamos que a remuneração anterior, a política de remuneração não era apropriada nem adequada, ou seja, anteriormente a 2017. Portanto, nós temos duas políticas de remuneração. Temos a primeira para os comitês de supervisão e para a administração e para outra política de remuneração para todo o resto do pessoal. Em conteúdo e forma são muito semelhantes. São políticas de remuneração que foram discutidas, foram revistas, foram aprovadas. O Conselho Geral de Supervisão e o Comitê de Remuneração precisam desta aprovação a nível da Assembleia Geral de Acionistas e GSB e também a política de remuneração do pessoal tem que ser discutida a nível do Conselho Geral de Supervisão, do Comitê Executivo e a sua aprovação. Para além disto, todos os reguladores reviram esta política, o Banco de Portugal, o GSB e a revisão da MASAD, do BCE, para garantir que todos os compromissos são cumpridos relativamente à DGCOM. Portanto, é, de facto, um processo com maior rigor. Estão plenamente cientes da atribuição do bónus, estão plenamente cientes do não pagamento e também dos mecanismos de risco e do dolo que estão incluídos nestas políticas de remuneração e confirmaram que estão plenamente em cumprimento com todos os requisitos relativamente do ponto do ponto regulamental e da DGCOM.
A sua remuneração é definida pelo Conselho de Remunerações? Essa é uma pergunta e eu faço já outra. Eu, há bocado, a pergunta que tinha era se alguma vez o Banco de Portugal interveio junto do novo banco para impedir a atribuição destes bónus. Por exemplo, se alguma vez foi aberto algum procedimento de avaliação de idoneidade, ou assim, ou algum dos decisores ou beneficiários destes prémios de gestão. Se alguma vez o Banco de Portugal teve uma atitude de alguma mais enérgica no sentido de contrariar a atribuição destes prémios. Era esta a pergunta. Eu sei que depois respondeu com um conjunto de políticas, de remunerações que são definidas, mas era uma pergunta simples de sim ou não, se alguma vez o Banco de Portugal se dirigiu nesse sentido ao novo banco.
I apologize if...
Peço desde já desculpa se a minha resposta não foi completa. Devo então acrescentar alguns comentários em relação a esta resposta. A questão não é apenas sobre a política de remuneração. Eles verificaram todos os aspectos das remunerações. Foi apresentada por escrito, foi revista e nós na Comissão de Remuneração temos em conta todos os requisitos legais uma vez por ano. E em relação a 2020, seguimos uma orientação do Conselho Europeu de Risco Sistémico em relação à cautela a ter, em relação aos pagamentos de dividendos e também tivemos em consideração, penso que foram duas cartas do BCE, uma em julho e depois em setembro, advertir-nos a ter cautela neste período da pandemia da Covid, a sermos atentos a este assunto. Foram discutidos entre nós, com o Banco de Portugal, com a GTSC, e não houve qualquer objeção aos bónus que foram decididos.
Portanto, não houve nenhuma intervenção do Banco de Portugal que contrariasse aquilo que tem sido a política de remunerações do novo banco. Nós ficámos a saber também que, para além do salário e dos prémios de gestão, António Ramalho, embora não tenha ações da Nani Holdings, beneficia de um mecanismo que, na prática, remunera como se tivesse ações. Foi isso que nos explicou António Ramalho quando foi perguntado se tinha ações da Nani Holdings. Disse que não, mas que tinha uma remuneração, digamos assim, como se tivesse ações. Gostaríamos de saber quantas mais pessoas no novo banco são beneficiárias deste mecanismo.
Just to be clear that it is not remuneration.
Devo ser claro que não se trata de uma remuneração, trata-se de um investimento. É um investimento, indireto no novo banco. O investimento na sua totalidade é inferior a 1%, tal é divulgado nas demonstrações financeiras anuais e para que conste, eu também participo neste investimento. E quando digo investimento, é um investimento que foi feito na vista às minhas poupanças pessoais, a mim, o meu património pessoal, não é algo que seja financiado por ninguém. Estamos a falar de dinheiro meu e em relação à remuneração, os reguladores, na forma do Banco de Portugal, assim como do BCE, têm conhecimento de todos os pormenores deste investimento indireto, que é inferior a 1%, em termos de todas as pessoas que participam, não conheço todas, tenho conhecimento que António Ramalho faz parte deste investimento, e eu próprio, e para ser claro, o Banco de Portugal, assim como o Banco Central Europeu e a JSC, analisaram no sentido de ver se é um conflito de interesses. Se isto nos impede de cumprir as nossas responsabilidades, não.
Portanto, mas explique-nos um pouco melhor este mecanismo. O senhor diz que é um investimento, mas que não são ações. Não são ações. Aqui António Ramalho disse que não eram ações. E, portanto, é um investimento que, na prática, é uma espécie de proto-ações ou pseudo-ações do banco que são depois remuneradas um dia que o banco venha a ter lucro. Gostaríamos de saber quem é que cria este mecanismo, como é que este mecanismo surge, como é que um administrador do banco ou um diretor tem acesso a este mecanismo, e, em concreto, enfim, quem é que decide quem é que pode aceder a este mecanismo? Que, no fundo, não são ações, mas são uma espécie de ações que depois serão remuneradas como se fossem ações.
I never said that they weren't shares.
Nunca disse que não eram ações, são participações numa entidade jurídica. Eu fiz referência à questão sobre as remunerações. São ações, são participações numa entidade jurídica.
Apenas para clarificar, António Ramalho é acionista da Nani Holdings. Tem ações, é acionista.
Sorry, there's clearly confusion here. Just
Peço desculpa, há aqui uma confusão, claramente. António Ramalho, para que fique registado, António Ramalho não é acionista da Nani Holding. Nós fizemos ambos um investimento numa empresa que é uma participação e que tem um investimento indireto através de diferentes estruturas, tem menos de 1% do novo banco. Eu espero ter sido claro e tenho esclarecido esta questão.
Portanto, os senhores têm ações numa entidade que tem ações da Nanny Holdings. É isto?
Microfone, por favor. Intervenção sem microfone. O orador está a fazer uma intervenção sem microfone.
Não ficou registado, se pudesse, por favor, repetir.
Sorry. The legal entity which...
A entidade jurídica na qual o António e eu próprio temos uma participação não tem, tem uma relação indireta com a Nanny Holdings.
Ajude-nos a perceber a estrutura. Sim. Ajude-nos a perceber a estrutura da Lone Star, porque nós ainda não conseguimos perceber isto. Já tivemos aqui a Nanny Holdings, já tivemos aqui vários depoentes que não nos conseguem explicar, entre a Nanny Holdings e a Lone Star, qual é que é a estrutura de propriedade. O senhor claramente conhece alguma coisa dessa estrutura, até porque participa nela, de alguma forma. Se nos consegue dizer, tanto quanto sabe, qual é a estrutura que existe, quais é que são as entidades que detêm a Nanny Holdings, que por sua vez são tidas por outras entidades, onde os senhores até têm participações, e que depois no final são tidas pela Lone Star. Ajude-nos a perceber essa estrutura de propriedade.
I'm sorry, I can't, because...
Desculpa, mas não posso, porque eu não faço parte da Lone Star, o que eu tenho conhecimento é desta participação, que tenho uma entidade jurídica e sei que a Lone Star controla essa entidade jurídica, mas, infelizmente, não posso explicar qual é a estrutura, porque eu não faço parte da Lone Star. Peço desculpa.
Qual é o nome da entidade do qual o senhor é acionista? Qual o nome da entidade da qual o senhor é acionista?
Intervenção sem microfone. Tenho de verificar, para ser honesto. Eu fiz o investimento quando entrei no banco. É uma entidade jurídica, acho eu, chamada Notramo, se interpreto bem entendeu. Mas terei de dar-lhe esta informação posteriormente. Se é de facto importante, poderei dar esta informação. Não sei a designação jurídica exata.
Não sabe o nome. Enfim, nós sabemos que a Nanny Holdings é detida por um fundo chamado LSF, Nanny Investment SARL, no Luxemburgo, e depois há um conjunto de outras estruturas que levam até à Lone Star. Ficamos a saber que haverá uma outra estrutura, que é Notano, qualquer, com qualquer acrescente, depois poderá nos confirmar, mas pelo menos já ficamos a saber mais alguma coisa sobre esta estrutura, porque até agora tem sido completamente opaco a possibilidade de percebermos quais é que são as estruturas e os investidores da Lone Star. Ainda sobre a questão dos prémios, nós gostaríamos de saber se na negociação entre o vendedor do banco, Fundo de Resolução barra Governo, e o comprador, a Lone Star, alguma vez foi discutido a questão de uma limitação a estas remunerações.
Sorry, just to be clear, I know
exactly... Só para ser claro, eu sei exatamente qual é a estrutura da Nanny Holdings e da entidade luxemburguesa a que fez referência. Em relação ao Lone Star, eu não faço parte do grupo Lone Star, nunca trabalhei para a Lone Star e continuo a ser um presidente independente e as minhas responsabilidades são só até à entidade jurídica do Luxemburgo.
Mas eu queria só repetir a pergunta porque não foi respondida. Se no contrato de venda, na negociação da venda, alguma vez a questão dos prémios foi discutida, foi negociada da parte de quem estava a vender, do Fundo de Resolução, se houve alguma negociação no sentido de impedir estes bónus que têm sido atribuídos?
Não,